Senhor presidente, senador Suplicy, gostaria de me congratular com a senadora Gleisi Hoffmann por ter trazido esse assunto ao plenário nessa tarde de quinta-feira, justamente porque os critérios para o preenchimento dos cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal são exatamente os mesmos, né, para os que foram utilizados para a nomeação dos novatos e também do próprio ministro Joaquim Barbosa. Portanto, se ele tem algum questionamento a esses critérios, na realidade, esses questionamentos não são justos, não são corretos. E depois, o resultado da votação daquela corte é um resultado que tem que ser respeitado pela sociedade e principalmente pelos seus membros, os seus ministros, porque não pode ser uma corte de justiçamento aonde só vale a posição em que o presidente é vencedor. Ontem mesmo havia um debate entre os ministros no sentido de que o ministro Joaquim Barbosa pouco sabe conviver com a derrota quando suas opiniões não são acatadas pela maioria. E o que aconteceu foi exatamente isso. 6 votos contra 5 fizeram com que a posição do ministro Joaquim Barbosa fosse a posição derrotada. E essa é a posição daquela corte e nós a respeitamos assim como respeitamos as outras decisões que foram adotadas naquela casa. E vamos seguir em frente porque o Brasil prossegue o seu curso com as suas instituições sendo respeitadas e elas são exatamente o retrato do nosso país e elas precisam se dar o respeito para serem respeitadas por toda a sociedade. E eu ocupo, senador Suplicy, a tribuna neste momento para destacar a boa notícia da economia brasileira, que foi a divulgação hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do PIB de 2013, que apontou um crescimento de 2,3%, de acordo com os relatórios das contas nacionais divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eu devo dizer que esses números contradizem a expectativa de boa parte da oposição e também daquele setor da imprensa que gosta de apostar no quanto pior melhor, que estava no aguardo de uma notícia ruim. E aí a gente pode fazer uma associação com a profetisa da mitologia grega, que estava sempre imaginando coisas ruins, só que as suas profecias nunca se concretizavam. Então, essa profetisa, a Cassandra, que sempre estava tendo os seus prognósticos não concretizados, nós estamos diante de uma situação muito semelhante no que diz respeito à economia brasileira. Quando setores da oposição e setores da grande imprensa forçam a barra para querer mostrar que o Brasil está fora de controle, que a economia está sem ritmo, mas os resultados vêm demonstrando exatamente o contrário. Os dados apontam que o PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, o conjunto de bens e serviços produzidos pelo Brasil, cresceu 0,7% no quarto trimestre do ano de 2013, um resultado acima do esperado e que contribuiu para que 2013 fechasse com avanço de 2,3%. É, sem dúvida, um avanço. Em 2012, a economia brasileira tinha registrado crescimento de 1%. É bom destacar também que o crescimento de 0,7% em relação aos 3 meses anteriores ficou acima da estimativa média de vários economistas e consultorias de mercado, que apostavam uma queda entre 0,2% e 0,5%. O crescimento de 2,3% do PIB em 2013 representa ainda o quinto trimestre consecutivo de aceleração do PIB. Isso reflete a solidez do crescimento da economia brasileira. E mais, reflete também que estavam equivocados aqueles que insistiam que o país teria perdido sua credibilidade diante dos investidores. Tanto assim que, num comparativo feito pelo IBGE com 2000, tanto assim que, num comparativo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, envolvendo 12 países, e com a média da zona do euro, o crescimento da economia brasileira ficou atrás apenas do PIB da China, que foi de 7,7%, e da Coreia do Sul, de 2,8%. O crescimento da China foi igual ao de 2012. E o que poderia confirmar as análises de que a segunda economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, estaria desacelerando. Aqui no Brasil, o resultado positivo do PIB de 2013 mostra dados que merecem ser sublinhados. Na ótica da demanda interna do país, o destaque ficou para o crescimento de 6,3% nos investimentos. Em 2012, esse componente havia registrado queda de 4%. Agora, o IBGE apontou que o principal motivo para o crescimento dos investimentos foi a alta da demanda por máquinas e equipamentos, que avançou 10,2% no ano passado. E, nesse sentido, vale ressaltar o esforço da presidenta Dilma em ter concedido condições especiais tanto para o financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos no setor privado, quanto nas prefeituras, no setor público, nos estados, as facilidades que foram criadas para aquisição de equipamentos que, de certa forma, também contribuem. Por outro lado, a presença também das obras do PAC que contribuem para o aquecimento desse segmento importante da economia, que é a construção de máquinas e equipamentos. Podemos dizer, então, que temos um crescimento baseado no investimento e em incentivos do governo que permitem esse resultado. Entre eles está o PAC. O consumo das famílias também teve impacto importante sobre a economia brasileira. Houve crescimento de 2,3%. Houve um crescimento de 2,3% e é o décimo ano seguido de expansão, puxado pelo aumento de 2% da massa salarial real e de 8,5% das operações de crédito para a pessoa física. Além disso, os três grandes setores da economia registraram crescimento. Tiveram forte impacto para o resultado do PIB de 2013, o setor agropecuário, que registrou expansão recorde de 7%, seguido pelo setor de serviços, com avanço de 2%, e o da indústria, com 1,3%. Os destaques do setor agropecuário ficam por conta do aumento da produção de algumas culturas, entre elas a soja, 24,3%, cana-de-açúcar, 10%, milho, 13%, e trigo, 30,4%. Na indústria, o crescimento ficou por conta da atividade do setor elétrico, gás, água, esgoto e limpeza urbana, 2,9%. Já a indústria de transformação e o setor da construção civil cresceram 1,9% em relação a 2012. E na área de serviços, todas as atividades registraram crescimento. Serviços de informação, transporte, armazenagem, correio, comércio, saúde, educação pública e outros serviços. A aceleração da atividade econômica ao longo de 2013, mostrada pelo resultado do Produto Interno Bruto, também foi apontada por outros indicadores, entre eles a queda na taxa de desemprego, que foi de 4,3% contra 4,6% em dezembro de 2012. São resultados que mostram que o país mantém sua credibilidade e a trajetória positiva de sua economia, apesar da crise iniciada em 2008 e cujos efeitos são sentidos ainda hoje. Mostram ainda que as medidas consistentes adotadas pelo governo estão surtindo efeito. Temos, portanto, provas de que o setor empresarial continua apostando no crescimento do país, que não vivemos uma recessão técnica, como queriam fazer crer alguns setores mais pessimistas, querendo mostrar o país num declínio, e que continuamos a gerar emprego e renda no caminho de um desenvolvimento sustentável. Isso tudo acontecendo com o Brasil se fortalecendo, com o Brasil criando mais oportunidades para o povo brasileiro, e a condição de renda, a qualidade de vida do povo brasileiro também tendo um passo importante. Portanto, o que podemos dizer à oposição é que, com esses números, com esse retrato da economia brasileira, E os acertos que a nossa presidenta Dilma vem fazendo, as pesquisas demonstram exatamente o estado de espírito do povo brasileiro quando apontam com a possibilidade de uma vitória em primeiro turno da nossa presidenta Dilma. Mas, senhor presidente, eu gostaria, dando prosseguimento à linha de meus pronunciamentos desta semana na área de educação, eu quero destacar agora os avanços que conseguimos ao longo de todos esses anos com a gestão do PT. Avanços que são resultado de um esforço sério que começou com o presidente Lula e foi aprofundado com a nossa presidenta Dilma nos últimos 3 anos. Por exemplo, dados divulgados na última terça-feira pelo Ministério da Educação, revelam que a expansão do ensino integral é um dos grandes destaques do Censo Escolar da Educação Básica de 2013. O censo revela que, desde 2010, o número de matrículas em educação integral no ensino fundamental cresceu 139%, chegando a 3,1 milhões o número de estudantes. Só no último ano, o crescimento foi de 45,2%. Esse aumento de alunos no ensino integral deve-se à implantação do programa Mais Educação, criado pelo Ministério da Educação para incentivar as secretarias estaduais e municipais de educação com a transferência de recursos federais e oferecer, incentivar as secretarias municipais e estaduais a oferecer a educação integral. Podemos afirmar, diante desses resultados, que a meta de ensino integral do Plano Nacional de Educação, PNE, que prevê um percentual de 25% dos alunos no ensino integral, é uma meta inteiramente factível. Além disso, a meta do Mais Educação para 2013, de 45 mil unidades educacionais, foi completamente superada. O total alcançou 49 mil escolas. Para 2014, está previsto atendimento em 60 mil escolas. E faz-se importante ressaltar, é considerada educação integral a jornada escolar com 7 ou mais horas de duração diária. O censo divulgado pelo Ministério da Educação destaca ainda a evolução de matrículas em creches, que teve crescimento de 72,8%. Passou de 1,6 milhão de matrículas para 2,7 milhões no período de 2007 e 2013. Entre 2012 e 2013, o aumento das matrículas em creche foi de 7,5%. A pré-escola também apresentou evolução de 2,2% na quantidade de matrículas entre as duas últimas edições do censo, chegando a quase 5 milhões de crianças matriculadas, um total exato de 4.860.481 crianças matriculadas. Outros avanços importantes foram conseguidos na educação profissional.